título dessa mensagem é Um Até Logo. Um Até Logo. Como na próxima semana será celebrada a Páscoa, anunciando tanto a morte de Cristo na cruz do Calvário, mas principalmente a ressurreição do nosso Senhor. E com essa, a possibilidade de verdadeira vida, a vida abundante e plena que há no nome de Jesus. Hoje nós vamos refletir em um texto de suma importância para nós, uma passagem marcante antes da paixão de Cristo. Mas para isso nós vamos, nesse momento, passar por uma breve introdução. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para o cumprimento de tantas profecias. Ele habitou entre os homens dessa terra, viveu uma vida irrepreensível, cumpriu cabalmente a lei, amou a humanidade, ensinou os homens a amar o próximo, amar o seu próximo e a amar a Deus. Viveu uma vida intensa e repleta de milagres, de calor humano, de partilha. Esteve verdadeiramente entre os seus. E os seus que o rejeitaram. Esteve entre tantos outros que não se sentiam de Deus. Excluídos, marginalizados, impuros, pecadores, estrangeiros. Que através do amor de Deus, eles foram integrados, incluídos, restaurados, santificados e encontraram a salvação, o maior presente para a humanidade. Para sua missão, aos nossos olhos, Jesus Cristo escolheu muito mal. Escolheu pessoas para serem os seus apóstolos, que com certeza eu e você não escolheríamos para estar perto da gente. Mas como em todo o processo há muito da escrita de Deus nas entrelinhas, é justamente por causa dessa escolha tão desmedida aos nossos olhos que humaniza o divino e nos encaminha para o cerne do cristianismo, que é pautado pelo arrependimento, pelo perdão, pela perseverança, pela capacitação de Deus, enfim, pelo amor. E assim é possível até para nós. Instantes antes de Jesus ser traído, ele fez essa oração que vamos ler nesse momento, tão significativa, carregada de bênção, como descreve o livro de João. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 26. João 17, do 1 até o 26. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém. Que oração linda e cheia de significado. Pelo fato do Pai ter nos amado tanto e então ter nos dado seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não tenha uma morte sem sentido, mas tenha a credencial para adentrar junto a ele para a eternidade, amparado pelo amor de Deus, como está descrito lá em João 3,16. Então o que viria a acontecer acabaria de uma vez por todas com as soluções paliativas para aproximar o pecador do santo. Mas para essa solução ser definitiva, o Cordeiro Santo de Deus iria pagar o altíssimo preço dos nossos pecados. Uma morte de cruz junto a ladrões, mesmo sendo inocente. Um sacrifício substitutivo em nosso lugar, a graça de Deus. Vamos refletir acerca de algumas observações dessa oração de Jesus Cristo? O Mestre, logo após proferir essas palavras, seria traído, entregue para homens para ser crucificado. Mas isso não o impediu de pronunciar palavras de conforto, de consolo, de exortação, de proteção, que nos traz segurança no amanhã. Jesus orou. O que é uma oração? Uma expressão de esperança, uma pulsão de vida, a comunicação mais profunda entre o finito e o infinito, um encontro fora do olhar. Para mim, isso é uma oração. E o que é uma oração de Jesus? Eu acredito ser tudo isso, mas vou além. Já que Deus não está preso ao tempo e ao espaço, o passado, o presente e o futuro para Deus são a mesma coisa, a oração de Jesus ela pode ecoar aos nossos corações nessa noite. Eu não tenho dúvidas que estaremos colhendo as bênçãos provenientes dessa oração que acontece na eternidade nesse momento. Não mais como um encontro fora do olhar, mas agora frente a frente com o Pai, onde o Cristo intercede por nós e que aqui, do outro lado, Ele encontre fé e um coração aberto para o trabalhar dEle. A primeira observação que nos conforta e nos consola está no versículo de número 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. A obra está completa, ela foi concluída. Jesus cumpriu a lei, ele aproximou a palavra da humanidade, não somente palavras em uma mente que procura relacionar com algo tangível, mas nós temos exemplos. A palavra é vida, a palavra é Cristo, o homem Deus, o Deus homem. A solução é definitiva e assim temos total liberdade, a presença de Deus através do nome de Jesus Cristo. Falar e ouvir a voz de Deus que nos guia e endireita os nossos passos para o centro da vontade dEle. Antes mesmo dEle morrer, nos deu o sentido se apresentando como o caminho, dando a possibilidade de se relacionar com a Trindade através do nome de Jesus. Perdoou pecados, salvou pessoas antes mesmo de ter passado pela morte e ressurreição. Interessante isso, né? O nome de Jesus nos recomenda na presença do Senhor. No nome dele adentramos no Santo dos Santos. No nome dele apresentamos as nossas petições e somos atendidos por Deus. No nome dele nós confessamos os nossos pecados e somos perdoados, pois o sacrifício que estava por acontecer quando ele fez essa oração ecoa na eternidade diante do Pai dizendo: está pago. A obra está completa e aleluia por isso. Isso deve ser uma grande alegria a transbordar de nossos corações em expressões de ações de graças e adoração, porque Deus é bom. A segunda observação que nos protege e nos faz prosseguir está dos versículos 11 até os versículos de número 15. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas diga essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Meus amados, essas palavras pronunciadas por Jesus Cristo repercutem até os nossos dias e vai continuar repercutindo. Quantos livramentos nós e todos os nossos irmãos já tivemos por essa oração do nosso Senhor que nunca nos perde de vista, que nos protege e nos guarda mesmo em meio às aflições que Ele disse que nós teríamos nesse mundo, como diz lá em João 16, versículo 33. Ele orou por mim, Ele orou por ti, Deus nos protege do do maligno. À medida que somos guardados no nome de Deus, e isso denota proximidade, relacionamento, e não procurar simplesmente encaixar Deus nos nossos tempos ociosos, o Senhor deixa um caminho aberto para desfrutarmos da plenitude da alegria dele, como diz lá no versículo de número 13. Meus amados, vocês têm noção do que isso representa? Vocês têm noção do que isso representa? O caminho está aberto. Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O Salmo 28, versículo 7, diz assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Meus queridos, é possível ter a plenitude da alegria de Cristo, meu amado. Essa alegria que fez com que ele cumprisse a sua missão. Missão muito dura, mas sempre aberto para os relacionamentos. Sempre aberto para a vida, já que por onde ele passava, ele transformava situações, ele quebrava grilhões, ele mudava histórias, ele trazia esperança. Deixe essa oração de Jesus alcançar a sua vida. Não se feche nos seus problemas, busque a presença de Deus em oração. As nossas orações, elas não se chocam com o vazio da vida, como muitos a interpretam, mas elas encontram amparo em Deus, o Eterno, que intercede por nós, porque Deus é maravilhoso. A terceira observação que nos exorta está dos versículos 19 até os versículos 23, que diz assim: Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O Senhor se santifica em nosso favor. E nós? Nos santificamos para vivermos em comunhão com o Senhor e com a Igreja de Jesus Cristo. Nós somos chamados a viver a unidade do amor. É muito fácil apontar diferenças que nos dividem. Difícil é passar por cima delas e vivermos essa unidade através do que nos une, o caminho do coração que veio de Deus e que para Deus nós voltaremos. O amor que não consegue conviver com as diferenças, isso não é amor. Amor que não consegue conviver com diferenças, isso não é amor. A gente amar apenas o igual, aquele que se parece bastante com a gente, peraí, é ele que nós estamos amando ou é o nosso reflexo no espelho? Nós precisamos amar o diferente. As pessoas estão crendo no Evangelho a partir do amor que nos une? Elas estão crendo a partir desse Evangelho que nos une? A credibilidade que alcança os corações está atrelada ao fato de sermos um. Faça a sua parte, meu querido irmão. Mas eu vejo como a maior dificuldade em sermos um a falta de santificação. Pois à medida que nós nos santificamos, que morremos para nós mesmos, fica muito mais fácil viver a dimensão do perdão e do amor. Acharemos pequenas demais as razões que nos trazem separação. O que achamos, o que pensamos, isso fica em segundo plano para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Então, muito mais que apontar as divisões no corpo de Cristo, o convite que vos faço nessa noite é para a santificação. E verás que o cisco no olho do seu irmão é muito pequeno comparado à trave que está nos seus olhos. Como diz lá Mateus, capítulo 7, versículo de número 3. E para aquela pessoa que mais te traz ira, mágoa, que ao lembrar dela você sai do eixo, refletir que Jesus também morreu por essa pessoa. E que ele também é carente da graça de Deus, e assim buscar ter compaixão daqueles que Deus tem compaixão. Fácil? Não. Extremamente difícil. Mas a espiritualidade, ela é desenvolvida de dentro para fora. Santificar-se é necessário. A santificação nos convida a olhar com os olhos de Deus para situações à nossa volta. Para isso, é necessário ter vida com Deus. É espiritual interceder por aqueles que te pregam em uma cruz. É espiritual. A quarta e última observação que nos traz a segurança no amanhã está no versículo de número 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. O nosso amado Jesus Cristo daria após isso um até logo, pois iria preparar a nossa morada junto a Ele. João, Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 3, na versão A Mensagem, que é uma versão parafraseada das Escrituras Sagradas, diz assim: não permitam que essa situação os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim. Há muitos lugares na casa de meu Pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas se vou preparar lugar para vocês, significa que vou retornar e levá-los comigo, para que possam viver onde eu vivo. A morte é a limitação humana. E assim podemos dizer que junto a essa limitação se encontra os nossos sofrimentos, as enfermidades, a tristeza e por aí vai. Já a esperança da ressurreição, essa nos alimenta de fé. Pois a morte foi vencida, a limitação foi vencida, e na glória junto de Deus não haverá mais nada disso. Apocalipse 21, versículo 4, diz assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O Senhor ora por você nesse momento. Você crê nisso? Se crê, então desfrute do caminho que se abre e da presença que te cerca. Seja uma bênção por onde fores, mesmo em palavras nesse tempo, pois Ele é contigo. E como em todo final de oração, encerramos com um amém, que significa assim seja. eu convido a você nesse momento para que falemos um amém para a oração de Jesus. Amém.